tarde, gente, amiga, gente querida, meu querido irmão, minha querida irmã. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, meninos, tudo bem? Didio, Guilherme, Pastor Fernando, tudo bem com vocês? Joinha?
E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem, sim, Juliano. Boa tarde aí também aos nossos telespectadores que nos acompanham ao vivo aqui na Rádio Cristo para Todos. E também aos meus colegas aí que estão participando do programa, Guilherme, Pastor Fernando.
Boa tarde, pessoal. Bom estarmos juntos novamente. Eu queria ter esse ânimo do Juliano numa segunda-feira, né? Coisa boa, rapaz. Muito bom. Boa tarde a todos.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Realmente o ânimo do Juliano é sempre muito bom na segunda-feira, mas é bom contagiar a gente também, né? É isso. Boa tarde a todo mundo.
Mas temos que começar bem, afinal de contas, hoje é segunda-feira, né? Véspera de terça. Olha que importante que é hoje, cara. Hoje é véspera de terça. É um dia depois do domingo, primeiro dia da semana, né? O domingo, né? Então hoje é o segundo dia da semana. Coisa maravilhosa. Já estamos vivendo o segundo dia da semana. Isso é importante demais, né? Ainda mais hoje que estamos aí com esse céu de brigadeiro aqui na Serra, aqui no Espírito Santo. Um friozinho de 34 graus, tá bom demais aqui, Guilherme. Como é que tá Sampa aí, meu filho?
São Paulo agora tava mó calor de manhã, agora de tarde começou a chover uma garadinha aqui, mas já tá tudo óbvio aí, voltou a ficar calor, mas é isso.
Tá certo. Mas, Guilherme, fala pra gente um pouquinho. Ontem foi um dia importantíssimo pra ir, pra Gelb, né, cara? Ontem vocês tiveram a primeira assembleia online da Gelb. Como é que foi aí? Fala um pouquinho pra gente aí.
Então, ontem teve a assembleia extraordinária, né? E o principal foco era sobre algumas coisas relacionadas ao Congresso Nacional, né? A pandemia veio aí. E acabou atrapalhando nossos planos e também teve o Enem agora, foi marcado no dia do Congresso do Congresso. A gente foi na assembleia para reunir todos os delegados da IELB, né, da GELB, uhum. E aí a gente várias coisas importantes relacionadas a isso. O próximo Conselho Geral, quando é que vai acontecer? E o congresso, né? Quando é que vai acontecer o próximo congresso? Que estava marcado agora para janeiro de 2021. Segundo a decisão dos delegados aí das uniões juvenis da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, o congresso ele foi adiado para 2022. Então, O Conselho Geral atual vai permanecer até janeiro de 2022, no próximo congressão. E até lá, a gente vai ficar nessa expectativa de novo aí, de como vai ser o nosso próximo congressão, que tá tem tudo para ser um dos melhores aí. Então a gente vai ficar mais 3 anos, o Conselho Geral agora vai ficar mais um ano, e vai completar 3 anos de gestão, né? E o próximo Conselho Geral vai ficar por mais 3 anos também na gestão da GELB para ajustar de novo o tempo de gestão da GELB, no caso,
muito voltar
depois para 2 anos.
Os jovens usando a sua sabedoria para adiar o Congresso por um período da gestão também. Parabéns aos jovens, excelente decisão. Parabéns mesmo. Que Deus os abençoe, né? Até 2022 aí, você, Júlio e companhia da GELB aí. Beleza? Mas então, pessoal, vamos falar aqui da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia, que há 96 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e lá você encontra toda a literatura para você e toda a sua família, inclusive o livro Os Grandes Homens da Bíblia, um livro da 3LB, com devoções dos nossos ex-conselheiros e atual conselheiro também da 3LB, nossos queridos pastores Eduvino, pastor Clóvis, pastor Adelar, pastor Martinho Carlos Fac, enfim, pastor Eduvino Krause Filho, vários pastores aí que dissertaram essas devoções com grandes homens da Bíblia, tá? Então acesse lá editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais para você e sua família. E vamos assistir agora ao VT aí, o nosso, ao comercial, ao merchan aí dos nossos devocionários, 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte.
Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 Minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br.
Muito bem, você acabou de ver aí o VT dos 5 Minutos com Jesus do Castelo Forte. Se você ainda não adquiriu o seu, meu irmão, adquira hoje mesmo através do site ou então através dos representantes da Editora Concórdia aí na sua congregação, tá? Tá chegando já o fim de ano aí, um belo presente para você dar de Natal para o seu amigo, para o seu colaborador da sua empresa. Então, um excelente material evangelístico também. São 365 mensagens para 2021, uma para cada dia do ano, que você pode aí presentear o teu grande amigo, o teu colaborador. Então, manda ver lá. Beleza? Mas, Guilherme e Didio, como é que os nossos amigos internautas podem participar do nosso programa? Passa para a turma nossos canais de communication.
Pessoal, é facinho. Olha, estamos ao vivo pelo Facebook, né, que é o facebook.com/radiodaielbe. Também é no YouTube, no canal Rádio CPT. E através do WhatsApp, com o número DDD 51993489360. Vou repetir para vocês. DDD 51993489360. E também através do e-mail, contato@radiocpt.com.br. E, a partir de hoje, estamos também ao vivo na página da 3LB, Juliano. facebook.com/3LB Nacional. Muito legal, né?
Bom demais! Bom? Você é bom? É bom demais! É isso aí, turma. Então, vamos entrar no nosso assunto de hoje, um assunto bom, um assunto gostoso. Hoje nós queremos conversar sobre anos dourados. Nós queremos trocar uma ideia aqui com o Guilherme, com o pastor Fernando e com o Giovanni sobre a terceira idade, sobre os nossos irmãos que carinhosamente nós denominamos aqui como não terceira idade, sim, mas já com os anos dourados, grande experiência de vida dentro da igreja. A gente quer entender um pouquinho como é que a igreja está acolhendo essas pessoas hoje, como é que a gente trabalha, como essas pessoas trabalham na igreja também, né? Como esses irmãos queridos e amados, que tanto, onde nós temos tanto que aprender com eles, né? De tanta carga de experiência que tem aí, podem agregar nossa vida também da liderança, da igreja, do ministério e assim por diante. Pastor Fernando, você que, o senhor que sempre roda aí, né, quando estava podendo essa pandemia aí, de dando o Brasil afora, fazendo diversas palestras, enfim, nós já somos uma igreja com bom público da terceira idade, né? Como é a tua visão a respeito desses irmãos tão queridos e tão experientes dentro da igreja, assim? Você acha que eles são um grupo bastante ativo ou pode ser mais ainda?
Ah, sempre a gente pode melhorar, né? A gente precisa sempre estar buscando uma interação maior, inclusive, entre as pessoas da melhor idade, terceira idade, como quisermos chamar, os anciãos da nossa igreja, né? Muita experiência, a Bíblia fala com muito carinho sobre as pessoas da melhor idade, da terceira idade. Até uma dificuldade a gente tem um pouco na nossa cultura ocidental em lidar com isso. E a gente tenta achar nomes diferentes para não machucar ou fazer a pessoa se sentir bem, né, numa idade mais avançada. Tem uma dificuldade até com isso, para lidar com isso. E a igreja tem, eu acho, conseguido, ou buscado, pelo menos, responder essa pergunta que você fez aí, né? Como que a gente está lidando com o nosso tempo lá no futuro, que todos nós estamos caminhando, né? Nossa idade está passando, nosso tempo está passando a cada dia, a gente espera a volta de Jesus Cristo, a gente vai envelhecendo e está trabalhando, vivendo a vida de fé aqui nesse mundo. A igreja, em geral, a IELB, é difícil, ela é uma igreja muito grande aqui, o Brasil muito espalhado, né? Tem departamentos existindo em muitos lugares, não são muitos, eu acho, no sul tem mais, né? Na minha própria congregação, no meu distrito, nós, se não me engano, perguntei para os pastores de manhã, mas alguns responderam dizendo, não, a gente não tem nenhum trabalho específico com idosos, com pessoas da terceira idade. Então, assim como a igreja está bastante espalhada, tem muitas realidades diferentes, também nessa questão a realidade é essa, né? Há tentativas e há lugares onde não há tentativa nenhuma. Então, por isso é importante a gente conversar, a gente trazer esse debate sempre de novo. Como a gente lida com essa questão, como a gente pode caminhar melhor também, né, na nossa terceira idade, nos grupos da igreja, ou no grupão da igreja.
É verdade, verdade. Muito bem. Giovanni, na sua percepção, você acha que nós temos muito ainda o que aprender com os irmãos da terceira idade? Com os irmãos dos anos dourados?
Com certeza. Como o pastor acabou de falar, o cuidado com o nome também mostra que a gente está disposto a poder melhorar esse processo. Eu acredito, Juliano, que, na verdade, nós não só devemos aprender com eles, mas devemos inseri-lo tanto no meio da congregação que os outros irmãos visitantes, enfim, têm que buscar eles como fonte primária de inspiração e de exemplo. Então, assim, quando uma congregação tem departamento da terceira idade formado, né, departamento que trabalha com os idosos da congregação, como eles são, ou deveriam ser, o principal fornecedor de sabedoria dentro da igreja? Eu gostaria de relembrar aqui um pouquinho que, na época de, assim, pré-igreja, né, questão da igreja cristã, os anciãos eram os líderes da congregação. As pessoas mais idosas, que tinham mais conhecimento, mais experiência, eram os líderes locais. Então, qualquer conflito, qualquer projeto passava pela mão de um deles. Eles davam, então, o sim ou não daquele local. E a nossa igreja, infelizmente, hoje ela negligencia um pouco essas pessoas, né? Às vezes os veem como pesos que acabam atrapalhando o culto, acabam atrapalhando esses ventos modernos aí dentro da igreja, e os veem como retardadores. Isso é péssimo, acredito, né? Porque, assim, são pessoas cheias de histórias maravilhosas, de narrativas, de vivências que devem ser compartilhadas com todos. Inclusive, eu gostaria de lembrar que nessa última semana que eu estive lá em Porto Alegre, pude participar de vários momentos de conversa, assim, de bate-papo com o senhor Paulo Udo Kunstmann, do Instituto Histórico. E Juliano, posso dizer que ele é a história viva da igreja. Como ele tem uma sabedoria inigualável de quase todos os momentos, assim, da IELB, e como foi bom passar esse tempo ouvindo ele, contando todas essas histórias. Foi muito precioso. Então, assim, como seria legal que todos da igreja pudessem ter esse momento de compartilhar, né, essas histórias ou essas vivências que eles tiveram com os jovens. Acho que isso enriqueceria ainda mais a nossa igreja.
Muito bem, Giovanni está viajando, já voltou a viajar, Giovanni esteve em Porto Alegre, passou frio, mas tudo bem, Giovanni fez um trabalho espetacular lá, juntamente com o Carlos, em relação ao arquivo, à história da 3LB, que muito em breve traremos muitas notícias boas para vocês, muitos fatos curiosos da 3LB aí, remetendo também aos nossos antepassados, aí, né, Giovanni, os nossos anciãos aí da 3LB, que trouxeram a 3LB até onde estamos hoje, toda a igreja também, né, no sentido administrativo, quero dizer aqui. Claro que sempre a palavra aqui de Deus pregada que nos movimenta, que nos faz seguir além, né. Mas, Gui, hoje você está mais velho do que ontem, Gui, né, você, eu acho que é o mais novo da turma aqui. Como que é lidar, cara, assim, para você que é mais jovem, né? Você já está pensando no seu futuro? Você já está pensando na sua idade de anos dourados, Gui?
Ah, eu acho que pensar nessa questão é sempre importante, né? Eu acho que a gente trabalha hoje para viver o amanhã. Então, é sempre importante a gente levar em consideração tudo aquilo que a gente vai viver no futuro. E é isso. Eu acho que a gente pensar sempre no futuro. E realmente eu estou mais velho do que ontem. não tinha parado pra pensar nessa perspectiva. Realmente, eu tô mais velho do que ontem. É meio óbvio, mas a gente não para pra ver isso, né?
Pois é, inclusive você tá mais velho agora do que quando você começou o programa, há 16 minutos atrás. Isso é muito importante, o tempo não para. Literalmente, o tempo não para. Pastor Fernando, será que a gente está fazendo essa alusão, né, do tempo com a idade? Será que é importante, cabe também no meio cristão, né, a um ditado popular, né, de que o tempo não para, de que é carpe diem, de viver intensamente o dia como se fosse o último? Biblicamente falando, nós cristãos precisamos nos preocupar com essa intensidade de vida hoje, agora, nesse momento, para termos um presente sadio, um futuro bem construído, um passado glorioso ou um passado bem vivido?
Nossa, que pergunta, né? Carpe diem.
Agora eu preparei direitinho a pergunta, hein?
Cara, a gente busca a sabedoria do alto, então. Claro que essas expressões, elas pegam assim bastante e tem um sentido também, né? De a gente aproveitar bem a vida e tudo mais. Mas Deus também dá conselhos ótimos para a gente, né? E quando você vive a tua vida a partir do conselho de Deus, do conselho bíblico, você vai querer aproveitar a vida da melhor forma que é com o próprio Deus, com o nosso Senhor, com a sua palavra, vivendo... Os meios visíveis da graça, na Santa Ceia, no batismo, isso vai trazer para você um presente muito bom e um futuro melhor ainda, né? Em Cristo a gente está vivo, né? Eternamente. Mesmo que a gente enfrente a morte, a gente vai viver eternamente. Que é um conceito difícil para a gente entender, porque a gente envelhece aqui. Até a eternidade é complicado, né? Em que idade eu vou estar na eternidade? É uma pergunta que se faz. Eu vou ser com que idade? Ah, o jovem Guilherme vai querer dizer, eu quero estar nessa idade que eu estou hoje, né? Outro vai dizer, não, eu quero com a sabedoria que eu tenho agora, com 60, com 70 anos, viver a eternidade. Então, é até difícil para a gente refletir assim, porque a eternidade é tão diferente do que a gente vive hoje, né? Desse passar do tempo. Mas viver intensamente para a gente é viver debaixo da graça de Deus sempre. Lembrar que a gente tem as dificuldades aqui nessa vida, a gente vai caminhar com dificuldades. A gente fala dos anos dourados, mas se a gente olhar Eclesiastes, como Eclesiastes fala do envelhecer, dá uma, né, dá uma, fica meio, dá uma gastura, como se fala no Espírito Santo, né? dá uma gastura, assim. Envelhecer é difícil, muitas vezes. Eclesiastes 12, depois a gente pode ler o texto bíblico, né? Então, quando a gente volta os olhos para Deus, então ouvir o conselho dele, aí sim, aí o passado, mesmo que seja difícil por causa dos nossos pecados, vai estar tudo bem, porque recebemos o perdão. O presente está olhando para frente sempre, vivendo debaixo desse perdão. E o futuro, de novo, está nas mãos de Deus. E a gente vive bem, em qualquer idade.
É, verdade. Mas enquanto o senhor vai preparando o Eclesiastes 12, pastor Fernando, vou perguntar para o Giovanni e para o Guilherme aqui, né, que são os mais bebecitos aqui do nosso programa. Quando eu tinha idade, vocês, não tem muito tempo não, parece que foi ontem, assim, né? Eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais velhas que eu, em algumas decisões, ouvir histórias, experiências, eu sempre gostei. Eu sei que isso não é comum, né, ou nem todos gostam de ouvir pessoas mais velhas, mais experientes, especialmente os de cabeça branca, né? Como são vocês dois? Vocês têm esse mesmo gosto? Vocês gostam de ver as pessoas mais velhas? Vocês ignoram? Porque também tem aquela situação, que também já fui jovem, como eu disse, às vezes você ouviu um contraditório ruim, né? Ouviu um conselho de alguma pessoa mais experiente, mais velha, mais madura, vou melhor assim dizendo, é impactante, às vezes vai, nos frustra, nos coloca de encontro à situação que nós queremos. Como é que vocês dois convivem com essa realidade? Começando pelo Giovanni.
Bom, eu acho que comigo eu quebrei a cara, né? Assim, em algumas situações ali, passado bem recente, eu ignorei algumas recomendações que meus pais me davam, meus avós me davam, mas assim... a partir de depois daquele momento, né, a partir dessa quebrada de cara aí que eu dei, Agora sim, eu passo muito mais a considerar as opiniões deles e a ouvir o que eles têm a dizer na hora de tomar a decisão. Inclusive, a respeito desse trabalho que nós fizemos lá no Sul, como que o pessoal do Instituto Histórico, uma pessoa do São Paulo, foi importante para a gente poder organizar algumas coisas na mente? Vasculhando os documentos e arquivos, nós encontramos várias surpresas naqueles materiais. Então, com o auxílio dele ali do lado, com o auxílio do Carlos, que foi presidente da Liga durante o mandato, né, 2 anos, assim, como que a gente pôde recordar alguns fatos e mudar de opinião, mudar a perspectiva a partir da vivência que eles tiveram presente, não só no que está no papel. Então, assim, devemos sim prestar atenção, ouvir o que eles têm a dizer, mesmo se tiver cabelo branco, mesmo se já tiver manco, mesmo se já tiver com problema de fala, porque vale a pena, Juliano, não quebra a cara igual eu fiz.
E você, Gui?
No meu caso, não foi muito diferente, não. Acho que a gente sempre passa por aquela fase em que a gente meio que quer ignorar, a gente sabe de tudo, etc. Né? Mas quando a gente baixa a cara e fala, opa, lembra daquilo que uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente veio falar pra gente, a gente se toca, pô, se eu tivesse escutado, eu teria evitado isso, né? Então, escutar sempre os mais velhos, escutar quem já viveu, já teve essa experiência, é sempre importante, né? É sempre importante. Meus pais, eu tenho como exemplo os meus pais aí na minha vida também. Várias outras pessoas já me ensinaram muitas coisas, mais velhas, né? Pessoas mais velhas já me ensinaram muitas coisas. O Conselho Geral mesmo tem, eu acho que eu sou um dos mais novos, se não for o mais novo, e eu já aprendi muito com todo mundo ali. E aqui também, na hora luterana, é um constante aprendizado, né? Sempre aprendendo, e acho que isso a gente leva pra vida, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que estar lá escutando todo mundo.
Tá certo, bacana. Mas se vocês querem ver, meninos, ó, eu, pastor Fernando, já estamos passando naquela fase dos 80, né? Dos 40, dos 50. Pastor Fernando, você não está nos 50, 50 não, né, pastor Fernando? Você tá
47.
47, eu estou com 41, vou fazer 42 sexta-feira. Então, assim, a gente já está na fase dos 80 ali. Eu não sei se você também já está nessa vibe hoje, pastor Fernando, assim. Você, de repente, está em alguma situação, ou você precisa refletir sobre alguma coisa ali, alguma decisão que você precisa tomar na sua vida, e você começa a lembrar de situações, de conselhos que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, coisas que lá nos seus 20 e poucos anos não faziam o menor sentido para você e que hoje fazem total sentido. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso contigo já há algum tempo?
Ah, já, com certeza. Eu sou o que tem cabelo branco aqui já, né? Alguém falou em cabelo branco, acho que é o ano, né?
Você é o nosso ancião aqui hoje. Você é o nosso ancião da turma hoje.
Só pra gente, entrar mais na questão da terceira idade, assim, né? Oficialmente no Brasil, a terceira idade é a partir de 60 anos, se não me engano. Né?
Isso.
A partir de 60 anos e tal. Mas a gente tá falando da experiência, a gente não tá falando de idade tanto, vocês estão vendo? É muito interessante, né?
Uhum.
Lembra dessas pessoas com esse carinho, assim. E o Guilherme tocou nesse assunto, né? Os pais são os primeiros mais velhos que a gente encontra na nossa vida, com os quais a gente tem que lidar, aprender, inclusive. Né? Eu lembro quando eu era jovem, pré-adolescente, de pensar, nossa, meu pai tem 40 anos, como meu pai é velho, né? Então, até essa visão da gente do tempo é tão subjetiva muitas vezes, né? Meu pai é velho, 40 anos, eu tenho 47 hoje, né? E a gente vai dizendo, vai ficando mais idoso e vai dizendo, mas eu não me sinto tão idoso assim. O corpo vai dando alguns sinais pra gente. A sociedade vai dando sinais. Outra coisa que eu queria pegar o gancho, alguém falou sobre... Foi o Giovanni, no começo da fala dele, falando da dificuldade, às vezes, que a igreja tem, as congregações têm, de lidar com as pessoas dessa faixa etária, né? Que, na verdade, a igreja reflete a sociedade também nesses casos. Né? A gente traz um modelo de relacionamentos que a gente tem no dia a dia da gente, como a gente trata as pessoas também fora da igreja, em geral, a gente acaba tendo o mesmo tipo de reação ou de relacionamento com as pessoas dentro da igreja. Então, se a gente tem dificuldades, não é só na igreja, é na sociedade em geral lidar com isso. Há um termo, né, gerontofobia, que é o medo da idade, né, do envelhecimento, ficar velho. E geralmente volta para a Bíblia e Deus vai tratar esse tema com muita tranquilidade. Né? Vocês vão passar por esse período. Vai ser difícil para muita gente, e é difícil, né? Falei das dores já, eu sinto um monte de dores já, né? Vai ter que usar óculos, eu não usava óculos, estou usando óculos, né? E assim por diante, porque o corpo vai se desgastando mesmo.
É.
Então, esse medo que a sociedade tem também pode entrar na igreja, a gente precisa de novo voltar para a palavra de Deus e dizer, não, tá, mas como que Deus lida comigo nos meus anos dourados, né? Ele lida com a sua graça, com o seu amor e com a esperança, né? E a gente pode criar mecanismos para nos ajudarmos nesse processo de lidar com a vida nesses anos dourados.
Muito bem. Eu acho bacana, assim, eu penso que quando a gente entra nessa fase da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, né? De você compreender algum ensinamento que teu pai, ou teus tios, ou as pessoas mais próximas a você te deram lá atrás, você no passado você não quis compreender ou não conseguiu compreender. Quando você passa a compreender isso hoje, eu atesto para vocês que, de fato, é amadurecimento, é sinal de que você está passando 200, que você está crescendo, que você está amadurecendo. E as pessoas vão te buscar referência em você também nesse sentido, de ter conselhos, assim por diante. Né? Isso é muito bacana, é muito bom experimentar essa fase da vida também. Fala, Didio.
Ô, Juliano, o pastor Fernando, ele citou aí que nós estamos falando de experiência e não de idade, né? Isso que é o que importa. Exatamente, eu com 20 e tantos anos já estou aí com problema nas costas, problema no joelho.
É, tá vendo, né? Tá vendo, né, filho? Como é que o tempo vai cuidando da gente, né? Pastor Fernando, você viu o comentário de Eclesiastes 12?
É um texto.
Eu acho esse texto muito legal.
Posso ler então?
Claro.
Para quem quiser pegar a Bíblia em casa, aí, Eclesiastes 12, de 1 a 7. Não se deprima no final desse texto, a gente vai adiante, tá bom? Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus que o deu. Esse é o capítulo 12 de Eclesiastes, né? Super realista, né? O Giovanni fez uma cara que eu vi agora ali. É super realista, né? Tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia, né? Deus não esconde da gente as dores que a gente passa. A gente colhe lá do pecado original e com o tempo vem acumulando, inclusive. Por isso a ressurreição pra gente é um motivo de alegria, assim. Puxa, mesmo que eu passe por tudo isso, Deus vai cuidar de mim. Como cuida de mim? Mas a Bíblia fala mais sobre a boa idade, né? Vocês querem comentar primeiro sobre esse texto? Tem outros textos aqui, mas...
Eu quero ouvir o Giovanni. O Giovanni fez uma caricatura aqui, um rosto muito bacana. Didio, como é que foi esse texto para você, Didio?
Ah, eu fiquei triste, porque é bíblico, então nem vai acontecer com todo mundo, é decepcionante. Mas Salomão já falava, né? O rei Salomão falava que ficar velho só dá canseira, né? E problema, e dor, e problema de saúde. Enfim, o pastor aí, Fernando, relatou exatamente o que acontece com cada um dos idosos de todo mundo. É muito triste saber que isso vai acontecer comigo.
Guilherme ficou pensativo também, Gui. O que aconteceu?
É que o problema disso tudo é que a gente já tá sentindo agora. Eu mesmo tô com dor na coluna. Então, pô, vai chegar ali e eu vou estar com uma dor pior? Será, pô? Ah, eu fico pensando, ficando nesse pensamento aí.
Pastor Fernando, eu acho que você tem que fazer o um programa agora e chamar o SAMU, hein? Deixar o SAMU apostas pra esses meninos aí, hein?
É isso aí. Ao mesmo tempo, Deus fala sobre a sabedoria dos mais idosos, né? Ele elogia, os cabelos brancos são um elogio, na verdade, não são uma tristeza, né? Precisa ter medo desse tempo. É um tempo que a gente senta e pensa, e realmente, falei que estou com 47 anos, mas cada vez mais eu penso que a minha vida aqui, como eu estou vivendo aqui, ela cada vez é menor, né? É menor, talvez eu já tenha passado da metade da minha vida aqui. E hoje, inclusive, eu vi um post da Rita ali, não posso falar aqui o que ela falou, mas falando sobre a idade avançada, ela já é uma senhora, né? Uma senhora.
Ela já passou de 70 há muito tempo, se não me falha a memória, né?
Acho que sim, é. Mas há uma liberdade que vem com esse tempo também, que vem com a sabedoria de dizer, né? Não, tem coisas que não importam mesmo. São tão passageiras, são tão fugadas mesmo, que a gente deveria se preocupar com coisas mais importantes, né? E aí a igreja. Boa, desculpa, você quer falar, Júlia?
Não, pode terminar que eu complemento, depois eu faço a colocação.
Eu acho que a igreja tem um papel tão importante na sociedade de valorizar esse tempo, oferecer oportunidades, local, para que as pessoas conversem sobre isso, sem medo, né, com o coração aberto, e servir uns aos outros.
Tá, pastor Fernando, assim, tô com 41, chegando, batendo a porta dos 42. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida, né? Sobre exatamente esse tema, dessa fase dos seus 40 e poucos anos. E aí, olhando um pouco pelo retrovisor da vida, assim, e lembrando o tempo que eu tinha meus 21, 22 ali, que eu já estava com minha vida profissional já com uma certa rodagem, e pensando nos planos que eu fazia naquela época, quando eu chegasse nos meus 40, né? Então, eu não me imaginava que eu chegasse aos 40 com a cabeça que eu tenho hoje, assim, de querer pensar mais do que falar, no sentido até de ouvir mais do que querer falar também, né? A gente, quando é mais novo, é mais explosivo, quer falar mais, quer meio que tá falando o que pensa, olha, se eu falar o que nem pensa, né? E quando a gente chega nessa fase, a gente quer pensar o que vai falar. E aí eu ouvi da pessoa, né? Nossa, você tá velho, hein? Falei, pois é, estou envelhecendo, mas que bom que estou amadurecendo com essa sabedoria, entre aspas, aí, meus 40 e poucos anos. Se Deus me ajudar e me der longevidade, então eu serei um velhinho bem cabeça e bem cabeça aberta. Porque esse eu acho que é um ponto também muito importante, assim, a gente buscar e entender as pessoas mais idosas ou mais experientes, que são gerações diferentes, que vêm numa cultura diferente, que vêm com sua formação em tempos diferentes, né? Então, às vezes, compreender isso, ou até aceitar que a gente hoje, né, pastor Fernando, quer mais pensar do que falar, a gente acho que está envelhecendo, né? Aconteceu isso com você também?
Acontece, com certeza.
Estou aliviado, então. Estou aliviado.
O que não é, assim... Não quer dizer necessariamente que todos vão envelhecer da mesma maneira.
Né? Sim.
Com sabedoria e tal. Mesmo, não quer dizer que eu vou ficar mais sábio necessariamente porque eu estou mais velho. Às vezes não, né? O pecado, o velho homem, continua lutando dentro de mim, mesmo com meus 80, 90 anos. Claro que debaixo da sabedoria do Espírito Santo, eu vou aprender a lidar melhor com esse velho homem também. Até um dos textos de Paulo, os pastores, né, lá em Tito, capítulo 2, ele fala sobre isso. Os pastores ensinarem os mais velhos a serem moderados, até é um tema difícil para pastores, muitas vezes, lidar com os mais idosos, com aqueles que têm muito mais experiência de vida, né? E de repente tem um texto bíblico dizendo, ensine os mais velhos, é Tito capítulo 2, ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Então, de novo, Deus se preocupa com todas as idades, né?
É verdade. Didio?
Agora que o pastor Fernando tocou nesse assunto, a questão do como os pastores tratam a questão dos idosos, que a própria Bíblia diz que eles devem ser moderados, eu gostaria de levantar um pouquinho mais a bola aí. E quando todos os esforços do pastor para formar um departamento da terceira idade, ou até mesmo um trabalho mais específico para os mais idosos, não dá certo, porque os idosos mesmo não querem. Eu já presenciei uma situação em que a pessoa falava assim, poxa, vou ter que ir em mais uma atividade da igreja, entendeu? Era um casal de idosos. Meu marido vai nos leigos, eu vou nas servas, levo meus netos para a juventude, tenho os cursos do final de semana, tenho estudo bíblico, ainda tem que participar do coral, ainda formar mais um departamento para ficar me separando disso. Então, assim, até que ponto eles são ali quem não desejam estar sendo colocados de lado e colocados em um grupinho junto a eles e não participando de todo o contexto da igreja? Vamos ver se a gente consegue discutir esse tema.
Consegue? Eu acho que no mundo ideal a gente precisava ter departamentos, inclusive, né? No mundo ideal a gente podia todo mundo estar conversando junto, mas claro, tem as faixas etárias, né? Escola dominical, tem os homens querendo conversar assuntos pertinentes à sua vida diária, as mulheres também, mas a gente não precisa necessariamente criar um departamento de terceira idade, a gente precisa conversar sobre isso. Amanhã vai ter uma live da Gelbe aí também, né, sobre depressão, a gente fala muito sobre isso, tem que conversar mais sobre isso, como a gente tem que conversar também sobre a terceira idade, os anos dourados. Então, não necessariamente a gente precisa criar, eu acho, pessoalmente, aí são opiniões, né? A gente está falando de novo, como a gente falou um dia desse, sobre tipo de governança, de governo, como administrar as coisas da igreja, né? Esse casal talvez esteja certo mesmo, né? Melhor talvez lá no grupo de servas, no grupo de leigos, fazer um debate sobre isso, conversar mais sobre isso, né? A envolver mais pessoas. Uma sugestão que eu ia dar, eu estava pensando, né? Tem que dar alguma sugestão para as pessoas, né? É bom pensar nessas coisas. Era, por exemplo, os jovens chamarem os mais velhos, e na reunião de jovens, para conversar sobre isso. Né? Quais são as dificuldades? Vocês já pensaram sobre a velhice de vocês? Né? O Guilherme falou, nem pensava sobre isso, né? Agora está com dor nas costas, está pensando nisso. Né? Não precisa ter dor nas costas para pensar sobre isso. Né? Então, a igreja pode ser um facilitador dessa conversa para todos estarmos melhores nos relacionamentos na igreja. Usar a sabedoria dos mais idosos, usar a força da juventude. A gente brincava lá quando eu era da juventude em Guarapuava, né? Os jovens, a gente ficava meio brabo, né? Ah, só chamam a gente para carregar banco na igreja. Já passaram por isso também, não?
Como? Mas o pastor Fernando trouxe esse ponto que eu acho assim: uma coisa, eu estava conversando esses dias com amigos lá do condomínio que são de outras denominações e eles estavam dizendo de como funcionam alguns departamentos. Diferente de nós, eles têm a estrutura, não vou dizer mais organizada, mas a estrutura mais definida. Então, a mocidade até na idade tal, no caso dos homens, seria até da idade tal até a idade tal, né? A terceira idade dali para cima, ou seja, eu conheci um departamento de um pastor que é vizinho meu, então ele tem o departamento da terceira idade, que onde participam os homens e as mulheres após os 60 anos. Então, automaticamente, eles não participam mais dos encontros das mulheres ou dos homens. Aí, a gente pensa assim, de repente, então na igreja nós tínhamos que ter isso mais claro, mais definido? Eu penso, particularmente, que nós já evoluímos nesse ponto. Ao ponto de, onde nós não temos um critério bem definido ou de forma muito legalista, olha, juventude é até na idade X, da idade X até a idade Y é 3LB ou servas, dali para frente é terceira idade. Né? Então, o que tem mais claro dentro da escolinha bíblica, né? Se está na escolinha bíblica, catecismo confirmou, então, a juventude. E dali para frente, então, se o jovem está com seus 30 e poucos anos, mas está confortavelmente bem dentro da GELB, ele fica dentro da GELB. A mesma coisa com a 3LB e assim por diante, né? Nas servas também. Então, eu vejo que o nosso desafio, a nossa igreja, a nossa estrutura, em forma de departamentos, ela está conseguindo se reinventar dentro de uma cultura que é separatista, né? Onde, de fato, tem uma idade mínima para cada situação. Porém, ao mesmo tempo, nós precisamos chamar atenção pelo seguinte. Essa semana a igreja recebeu o relatório do conselho diretor, né, os relatórios que para lá irão, e lá no relatório, até postei isso para vocês mais cedo, tem o Departamento de Ação Social, que está fazendo uma campanha belíssima, uma pesquisa muito bacana sobre acolhimento. Eles fizeram um levantamento nas nossas estatísticas das congregações sobre a terceira idade, né? Então, a gente vê lá que em 2014, segundo as nossas estatísticas, nós tínhamos dentro de toda a igreja 54 grupos de terceira idade. Hoje, esse grupo chegou a ter 63 grupos em 2016, né? E caiu para 49 em 2019. Ao mesmo tempo que tínhamos, em 2014, 628 encontros, e caiu para 534, e presenças de quase 17 mil para quase 15 mil. E percebe-se também nessa pesquisa, de acordo feita pela estatística, de que nós temos um bom grupo de pessoas não luteranas. Então, esse é um dado forte e importante também, pelo seguinte. Muitas das vezes, a gente falando de missão, nós entendemos que escolinha bíblica, juventude, né? E não pensamos em missão na terceira idade. Não pensamos em missão para esse público, vamos pensar assim, né? E aí nós temos uma grande oportunidade. Porém, essa oportunidade nos chama para uma maior responsabilidade. Exemplo, aí entrando aqui mais especificamente nas questões estruturais que nós oferecemos. Por exemplo, precisamos ter tempos que as pessoas possam ter acesso, estou nem falando de pessoas com algum tipo de, ou com algum grau de deficiência, mas os idosos, né, tenham algum cuidado já especial, de repente uma rampa de acesso, um banco mais confortável, coisas assim. E, a grosso modo, pastor Fernando, nós não estamos tão bem preparados assim.
É verdade. Dessa estatística que você leu aí, o que realmente me chamou a atenção foi o número de visitantes. Muito interessante, porque realmente há uma demanda, a gente vê a demanda na sociedade em geral, por espaços mais acolhedores, de conversa, de diversão também, né? De vida social para os mais idosos. Agora, a questão da adaptação das igrejas é um caminho que a gente precisa pensar com mais carinho mesmo, né? Eu tive na congregação em Novo Hamburgo, será que é Cristo? Não lembro qual é das congregações, mas me chamou muita atenção que nos bancos há local para colocar o fone de ouvido. A pessoa tem dificuldade de ouvir. Por que eles pensaram isso? Porque há muitos idosos na congregação com dificuldade de ouvir. Então a gente não pensa muitas vezes nessa estrutura assim, né? Uma coisa tão simples, né? Se liga a mesa de som, coloca uns plugs lá para fone de ouvido, a pessoa traz seu fone de casa, ouve. Outra coisa que eu fiz muito na minha época de pastor de congregação, né? Projetar as liturgias lá na frente da igreja e as pessoas com mais dificuldade de visão, a visão vai ficando mais difícil mesmo. E aí ela não conseguia acompanhar a liturgia. Para muitas dessas pessoas. Então, uma coisa que a gente precisa caminhar mesmo com mais sabedoria, né? Então faz uma letra maior, ou imprime algumas coisas, algumas liturgias, pelo menos, para que eles tenham mais dificuldade de enxergar.
Então, e outra coisa, Fernanda, até na recepção, você ter o pessoal especializado e voltado e focado para o público, para esse público, que a gente está falando aqui hoje da terceira idade, né? Dos anos dourados. Mas também para as pessoas que requerem um cuidado diferenciado especial. Né? Isso é importantíssimo. Essa é uma forma de acolhimento muito bacana. Né? Fala, Didio!
Eu elenquei alguns pequenos pontos aí que o pastor, vocês estavam trabalhando em cima e eu gostaria de compartilhar então. Mais são atividades que a juventude, as pessoas mais jovens oferecem ou podem trabalhar para oferecer um espaço mais agradável e confortável para os idosos, né? Então, aqui, ouvir e dar atenção. Eu acredito que esse aí seja um dos mais importantes, né? Você se preocupar no bem-estar daquela pessoa, receber ela bem na igreja, ser respeitoso, enfim. É o cuidado básico de toda pessoa que vê um irmão na fé. Orar por eles, sem dúvida também um dos mais importantes. Visitar regularmente. Aqui eu não coloco só como um trabalho dos pastores, mas sim dos jovens. Visitar os seus anciãos e também da liderança da congregação. cuidar do material de literatura ou da liturgia, que foi o que o pastor Fernando acabou de falar. Se você está preparando um material impresso, que coloque numa fonte maior. Se for para projeção, que coloque fonte tamanho 48 ou para cima, enfim, que proporcione a todos os membros, não só os que têm problemas de visão, que vejam, até mesmo quando está sentado bem, bem distante do altar, ou a projeção de uma maneira agradável. Oferecer carona, tanto para a ida quanto na volta, se está próximo da sua casa ali, se é um trecho de 5 minutos a mais, para você poder tá no seu local aí, chegar aí da igreja. Acho que facilita aí muito ali a locomoção deles, né, que sempre é assim, bastante debilitada. Auxiliar na subida de escadas, providenciar rampas, corrimãos, que é uma parte da infraestrutura da igreja, que o Juliano falou. Relembrar a posição dos idosos no contexto da igreja, na liturgia, na mensagem, incluí-los, fazê-los se sentir parte do momento devocional, do momento cultico. E, claro, formar um departamento para esse grupo, que o pastor Fernando ressaltou aí a sua importância em ter momentos, também em outros departamentos, mas um momento exclusivo aí para os nossos idosos, nossos anos dourados, poderem receber informações a partir da perspectiva da idade deles. Então, assim, são alguns cuidados que pode parecer simples, mas que muitas vezes fazem tanta diferença para eles, que pode até trazer o nosso querido irmão aí para mais perto do seio da igreja. Acho que vale a pena relembrar.
Muito bom, Didi. Dicas preciosas aí, né, para a gente poder acolher mais e melhor os nossos irmãos de anos dourados, nossos irmãos da terceira idade, né? Ô Gui, nós temos nosso programa aqui ao vivo e temos algumas participações aí. Como é que estão nossos amigos ouvintes aí, nossos internautas?
A gente tem umas participações sim aqui, para quem não sabe, é só entrar lá na Rádio CPT no YouTube ou no site também da IELB para poder escutar e para participar com a gente lá no Facebook da Rádio CPT ou no YouTube da Rádio CPT também, canal do YouTube. E a gente está aqui com várias pessoas assistindo, a Iraci está aqui com a gente, deu boa tarde para a gente, boa tarde Iraci, o Waldir Werneck também, boa tarde a todos, Colatina, Espírito Santo, a Julia Ramos é minha amada, minha namorada, boa tarde, ótimo programa para vocês, a Euides, ela fala que com o aumento da expectativa de vida, em nosso país, há realmente a necessidade de olharmos com mais atenção para este grupo, especialmente em nossa igreja, visto que há uma necessidade de renovação nas lideranças e na experiência deles. É fundamental. A Cleusa também, acredito que é a sua mãe, né, Juliana? A Cleusa Schneider Bells, ela diz aqui, Giovanni, gostei do manco. O Genivaldo também está assistindo com a gente, um abraço para o pastor Genivaldo. E a Margarete Pavan também manda uma boa tarde para a gente aí. Ela manda uma boa tarde pro seu primo, que eu não sei qual dos dois é, eu não sei quem é se é o Giovanni ou o Juliano. E é isso também, a gente tá lá no YouTube, mas por enquanto no YouTube não tem nenhum comentário, só no Facebook mesmo.
Beijo pro meu pai, pra minha mãe, meu pai, o Valdir, a minha mãe, a Cleusa, né, meus anciãos, meus pais aí, que amo muito. E os ouço muito também. Mas, pessoal, obrigado pelos comentários aí, participem mais. Mas eu queria tecer, a gente tá chegando na reta final do programa aqui, pastor Fernando, Giovanni e Guilherme, mas eu queria entrar num ponto também que eu acho que precisamos dar uma atenção especialíssima no grupo da terceira idade como um todo, mas também de forma muito carinhosa e muito especialíssima falar aqui dos nossos pastores eméritos, que se enquadram aí nesse grupo, né? A gente tem um bom número de pastores que já estão eméritos, que estão acima dos 60 anos, que a gente pega como referência aí, e está no grupo de idosos, né? E a gente vê, nós já sabemos que existe alguém que é uma organização, né, auxiliar da igreja, assim como a 13LB, a Geob, mas que cuida dos pastores eméritos, inclusive o pastor Arnildo Figueiredo, ele é o coordenador desse grupo, que está mais concentrado no grupo. Então, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho de como nós, igrejas, temos apoiado, temos assistido os nossos pastores eméritos, né, pastor Fernando?
Verdade, a gente tem que considerá-los em muito, né, muita autoestima, aprender deles, ouvi-los, dedicar tempo, né? Quem sabe as diretorias das congregações criarem mecanismos para isso. Nas suas reuniões de diretoria, por exemplo, chama o pastor, está mais tempo, tem um aconselhamento a ser feito difícil, e acontece mesmo, né? Tratar de um escândalo na congregação. Então, chamar não somente os anciãos da congregação, né? Algumas congregações têm um grupo assim, né, de aconselhamento, mas incluir os pastores já aposentados, emeritados, nessa conversa também. Eles têm muito a oferecer, a sua vivência de igreja e sua sabedoria a partir da palavra de Deus. Precisa dar uma atenção muito especial mesmo.
E a gente especialmente, e também tem um outro grupo que eu acho muito bacana, que a igreja também pode olhar com mais amor e com mais carinho, que também são as viúvas de pastores eméritos, né? Ou até, é uma turma que, com todo amor e carinho, quando eu falo turma aqui, né, da família pastoral, assim, que dedicaram a sua vida inteira à igreja, a vida inteira ao rebanho, às ovelhas, e às vezes dá o sentimento de que, pronto, emeritou, então pendurou a chuteira, acabou, então não serve a mais nada. É uma visão muito errônea quem tem esse tipo de visão, né? Precisam, sim, continuar incluídos, inseridos em toda a vida da igreja. São gente igual a gente, né, Gui?
Exatamente, exatamente. Eu levo como um exemplo aí o nosso pastor Natan, o pastor Ilmar Natan. Ele foi uma pessoa muito especial assim para a igreja, que eu participo aqui em Osasco, né? E para mim acho que foi um pastor que ensinou bastante coisa para a gente, né? Desde a sua calma em conversar, sua experiência grandiosa. E eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas. Eu acho que essas pessoas têm uma bagagem de conhecimento muito grande para nos dar, né? E é isso.
Muito bem.
Cadê meu microfone? Tava mutado. Mas é isso aí, né, pessoal? A gente tem que... Eu penso assim, com muito amor e carinho, nós temos que pensar assim, em todos, mas especialmente também no nosso futuro, não é, pastor Fernando? Daqui uns dias somos nós que estaremos lá nos anos dourados, aí, vivendo nossos anos dourados da vida, e estarmos e podermos, de repente, encontrar uma turma já estruturada, isso será muito bom. Né, Didio?
Exatamente, quem dera se a gente já tivesse aí, quando chegasse na nossa idade, toda a igreja já funcionando e abraçando aí todos os nossos, os nós e os velhinhos lá no futuro. Mas o Guilherme lembrou, eu queria também gostaria de lembrar, porque é uma pessoa que eu tenho em alta consideração, aqui no estado Juliano, o pastor Davi Flor, é o pastor emérito lá do distrito Rio Doce. Ele inclusive foi quem batizou meu pai, então assim, como ele já tem bastante tempo de ministério, é uma pessoa extremamente querida, super conhecida aqui na região, e que sim, tem muito a oferecer ainda pela igreja, né? Já assim, com a saúde bastante debilitada, mas tem uma mente brilhante. E Juliana, assim como nós temos as pessoas mais idosas para nos espelhar, os pastores têm os pastores eméritos, né, como o pastor Fernando colocou, para poder ter o exemplo, receber a vivência aí do ministério para eles. Acho isso muito especial, a gente ter esse cuidado de também reconhecer os pastores como pastores excelentes, pastores de ouro aí, dando o título de emérito para eles. É muito legal o carinho.
Lembrando que o pastor Davi Flor já batizou acho que metade da igreja, mais da metade da igreja aqui no Espírito Santo. O pastor Flor, Davi Flor, ele casou o meu avô, que hoje estaria com mais de 100 anos. Então, é uma lenda. Já até digo que eu brinco com ele, o pastor Davi Flor é uma lenda aqui no Espírito Santo. E eu lembro do tempo de criança, das figurinhas que ele entregava para todo mundo, né? As figurinhas dos milinguidos. Era muito legal, muito bom. Mas, turma, nosso programa está chegando na reta final. Vamos fazer nossas considerações finais aí, senão a Luana puxa nossa orelha, se a gente passar o horário, e não pode. Vai lá, Gui.
Eu queria agradecer a todo mundo aí, mais uma vez, Juliano, Giovanni, o pastor Fernando, pela participação. por poder participar aqui com vocês, né? E aí a gente deixa esse conselho aí para os mais novos, né? Para valorizar essas pessoas que têm mais experiência e agradecer as pessoas que têm essa experiência, essa bagagem de experiência maior, por continuar nos ensinando e a gente deseja que continue nos ensinando também aí, sempre.
Muito bem, Gui. Giovanni.
Vamos lá, então. Ó, dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Esse é o motivo da nossa live, do tema da nossa live hoje. Então, assim, lembrar que Deus tornou o respeito, né, aos idosos a lei de Deus, a lei mosaica lá. Nós devemos nos levantar diante dos idosos e de respeitar-lhes em tudo, ouvi-los sempre. Então, também, a nossa consideração vai na infraestrutura da igreja. Se sua congregação tem mais de 40, 50 anos e ainda não recebeu nenhuma reforma nesse sentido, para melhorar o acesso ao templo, está na hora de a gente pensar isso aí. Obrigado a todos, obrigado especialmente aos que comentaram. Juliano, pastor Fernando e Guilherme, nos vemos semana que vem.
Show de bola. Giovanni, enquanto o pastor Fernando vai fazendo as suas considerações, já procura o tema da semana que vem aí, que eu esqueci de perguntar antes para você, tá? Pastor Fernando, aquela despedida gostosa, carinhosa, que só vocês, pastores, fazem com muita maestria, excelência aí. Aquela mensagem dos nossos irmãos dos anos dourados, pastor Fernando.
Muito bem. Primeiro, eu vou dar uma sugestão para as congregações, para os colegas pastores. Tem um livro da Concórdia, está lá no site, você entra no site da Concórdia, tem Cabelos Brancos, Cuca Fresca, um livro muito bom para ser estudado, ser lido, compartilhado. Tem esse livrete da Hora Luterana, O Privilégio de Envelhecer. Você pode usar nos departamentos, né? Fazer um estudo sobre esse tema. E agora, para os nossos irmãos aí da melhor idade, da terceira idade, dos anos dourados, lembrei do Salmo 71. O salmista, ele também parece um pouco aflito com os cabelos brancos. Ele diz assim: agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. E aí ele continua: fique comigo, fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Mesmo com cabelos brancos, o salmista sabe que ele pode levar adiante a graça de Deus. Ele sabe, ele pode descansar nesse Deus. Mesmo nos dias de cabelos brancos, né? Deus abençoe todos vocês e lutem pelos seus direitos também na sociedade e também para a integração na igreja.
Muito bem, pastor Fernando. Didio, antes de dizermos tchau, qual é o tema da semana que vem, meu brother?
Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos tentar entender essa questão dos impostos das igrejas. As igrejas pagam impostos, como é que funciona isso aí? Vamos falar também sobre a oferta.
Eita, lele, lá vem o Giovanni com um tema bacana, bom para nós aí, né, pastor Fernando? Sem polêmica nenhuma, falar de dinheiro dentro de igreja, eita!
Tranquilo.
Tá certo, pessoal, olha, muito obrigado pela companhia de vocês, prazer inenarrável estar aqui com o Guilherme, com o Giovanni, com o pastor Delago, com o pastor Fernando, todas as segundas-feiras da tarde aqui nessa uma horinha de bate-papo, sempre muito enriquecedor e muito prazeroso estar com vocês, tá? Então nos vemos semana que vem, aqui às 14 horas, aqui na Rádio CPT. Vamos falar de dinheiro. Mais uma vez, mais duas. Dinheiro e dinheiro também. E pessoal, nós queremos convidar vocês a estarem conosco hoje à noite na live da 3LB. Essa live é transmitida na fanpage da 3LB, da Liga de Igrejas Trans do Brasil. E nós estamos, a gente está vivendo esse processo eleitoral municipal aí esse ano no Brasil. Estamos batendo um papo, né, nas últimas semanas sobre política. Já conversamos sobre política e ética, né, no Encontro Nacional da 3LB. Semana passada a gente falou um pouco também, tem conversado mais sobre essa questão de política na live, a gente deu uma destacada nisso. E hoje à noite nós queremos conversar sobre, com o nosso irmão na fé, com o deputado federal Marcel Van Hatten, ele que é luterano, ele que foi eleito deputado federal mais bem votado no estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que é o único luterano que está na Câmara Federal. Então a gente vai bater um papo com ele hoje à noite, não sobre política. Hoje nós vamos conversar com ele sobre testemunhando a vida cristã na política, tá? Então a gente convida todos vocês a estarem conosco hoje à noite às 19 horas, excepcionalmente hoje às 19 horas, para bater esse papo gostoso, esse papo bacana do nosso irmão aí, sobre testemunho na vida pública, na vida política. Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma abençoada segunda, abençoada semana. E até semana que vem. Tchau, tchau!